Salve, salve investidores e investidoras de todo o Brasil, sou Gabriel Fortes, editor-chefe, head de operações aqui no Research da XP, e essa mudança de estação que você ouviu na nossa vinheta não é um erro de edição não, é a partir de hoje sintonizamos numa nova onda e marcamos a volta do InvestorCast, o podcast que ajuda você a tomar as melhores decisões de investimentos a partir das análises e recomendações dos experts da XP, depois de quase um ano em que nossas vidas viraram de cabeça para baixo por causa de uma crise global provocada pela pandemia da Covid-19, a gente adotou aqui no InvestorCast um novo formato para dar ênfase às visões dos nossos profissionais de research e levar a você cada vez mais a melhor informação do mercado financeiro. A gente ampliou a nossa equipe de análise para cobrir mais setores e papéis da Bolsa Brasileira, por exemplo, a partir das projeções, estudos e pesquisas de um time cada vez mais sênior. Por isso, siga nos ouvindo e acompanhando nossas atualizações, porque no cenário atual, conteúdo de qualidade e informação séria são muito importantes na sua tomada de decisão de investimentos. Nesse episódio especial de retomada, temos duas grandes estreias. Nosso relatório sobre o setor de vestuário e joias, que chega para você, produzido pela nossa nova analista, a Daniela Eiger. Tudo bem, Dani? Muito bem-vindo ao InvestorCast. Eu vou deixar você à vontade para se apresentar e falar um pouco sobre a sua trajetória e o que você vai cobrir aqui na XP.
Oi, Gabriel. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bom, como ele comentou, meu nome é Dani. Eu entrei na XP agora no começo de outubro, mas na verdade já estou no mercado há mais de 10 anos. Tive passada pelo Banco Bradesco, pelo Bank of America e também tive uma breve passada por uma consultoria estratégica aqui, Integration, sempre focando na área de finanças, sempre analisando empresas. Vim aqui para assumir a cobertura de varejo e tecnologia e a ideia é trazer para vocês conteúdos de forma direta, clara e bastante interessantes para ajudar a agregar na tomada de decisão de investimento de vocês nesses setores.
Ótimo, Dani. Obrigado. Uma excepcional adição ao time de research aqui, né? Vindo aqui pelas mãos do nosso head, Fernando Ferreira. Temos muito o que fazer, né, Dani? Muito conteúdo para subir. Um, né, que a gente subiu agora no começo de dezembro, na verdade você, o Thiago Suedt e o Marco Nardini, que trabalham com você, está intitulado Renovando o Guarda-Roupa, né? Um relatório super completo e detalhado. E a primeira pergunta hoje é sobre isso, né? Esse é um setor que passou por um avanço enorme em termos de digitalização devido à pandemia, né? Foi natural. Algumas empresas saíram melhores, outras nem tanto. E eu queria te perguntar, para a gente começar a nossa conversa hoje, qual é a relevância desse setor hoje na Bolsa e o que a gente pode esperar para ele em 2021?
Bom, vou começar pela mais fácil, que é falar sobre a relevância do setor na Bolsa. Se você olhar a participação no Ibovespa, na verdade, são poucas empresas que têm essa participação, a principal sendo a Renner, que ela tem mais ou menos 1,7% de participação. Tem a outra companhia, que é a Hering, então as duas somadas têm mais ou menos 1,8% de participação no Ibovespa. Mas se a gente olhar em termos de valor de mercado, de novo, a Renner é a principal e a maior do setor, ela tem 35 bilhões de reais de valor de mercado, mas se você somar todas as companhias que estão dentro desse mundo de vestuário e joias, a gente chega num valor do setor de mais ou menos uns 80 bilhões de reais, ou um pouco acima de 50, no caso, apenas da nossa cobertura. Mas se eu puder falar do que a gente vai esperar para 2021, acho que é melhor falar primeiro um pouquinho de 2020. Eu acho que o principal desafio do setor foi a restrição da mobilidade. Isso acabou fazendo com que não tivesse compra por impulso, né? Porque as pessoas não estavam indo no shopping com a mesma frequência, ou não estavam indo de modo nenhum para o shopping ou para as lojas. O fato também de ter ficado muito em casa, então você estava de home office, não tinha oportunidade de se sociabilizar, então também não tem aquela vontade, aquela necessidade de você trocar a sua roupa, comprar uma roupa nova. E aí também o fato de que a gente entende que nessa categoria especificamente, o tocar e o sentir ainda é muito valorizado, né? É diferente de você comprar um eletrônico que você não precisa de fato pegar ele na mão para sentir se você realmente gostou ou quer aquele produto. Então, de modo geral, a gente entendeu que o setor ele foi despriorizado em 2020. Então, para você ter uma ideia, né, só nesse sentido, a única categoria dentro do varejo que teve uma performance pior que o vestuário no ano foi serviços. E aí, serviços, eu tô falando de bar, restaurante, turismo, que no caso realmente foram categorias que quase que os consumidores foram impossibilitados de realizá-las, né? Assim, ó, tudo bem, bar e restaurante teve a questão da reabertura, mas ainda é muito, muito difícil. Enquanto quanto no vestuário, você ainda tem um canal online. Então, realmente, a gente vê que essa categoria ela teve um impacto muito forte em 2020. É, junto com isso, obviamente, a gente viu uma aceleração muito forte do canal digital dessas companhias. A gente traz um relatório que realmente isso era muito pouco penetrado. É, mas aí o movimento foi muito mais na integração com o canal físico, né? Com o varejo físico. E na nossa visão, esse é um modelo vencedor. Você ter a multicanalidade, ou seja, os dois canais integrados. Para 2021, a gente acha que isso vai mudar, essa questão dessa despriorização do setor, e que ele agora vai virar um destaque dentro do varejo. Isso porque, a gente entende que tem uma demanda reprimida, como eu comentei, né? Ninguém comprou, ninguém renovou o guarda-roupa, até por isso o título do relatório. A gente também viu uma criação de uma poupança circunstancial que protegeu a renda dos consumidores, muito suportada pelo auxílio emergencial. E também o fato que, aí pensando nas companhias, elas se beneficiam agora de bases de comparação de resultado muito fáceis de 2020, né? Por conta do desafio que foi. Então, nesse sentido, o que a gente traz no relatório como os principais temas do setor para 2021? O primeiro é a recuperação da economia. O segundo é ficar de olho em consolidação e operações de M&A, né? Fusões e aquisições. O terceiro, o ecossistema digital e essa multicanalidade. O quarto, as novas tendências da moda. O quinto, oportunidades de localização de novos pontos de loja. E o sexto, o ESG.
Boa. Perfeito, Dani. Pessoal, quem quiser se aprofundar e tiver mais dúvidas sobre esse tema, especificamente esse relatório, tá tudo lá em conteudos.xpi.com.br, na nossa área lá de ações, onde a Dani e o time dela publicam todos os relatórios que eles têm produzido. Dani, desses seis principais temas que devem estar no radar em 2021, e claro que todos eles são importantes, né? Queria te perguntar se existe um que deveria ser prioritário, não apenas para as empresas que você tem ali no seu hall de preferência, mas para todas que atuam nesse setor.
Cara, eu acho que o principal aqui é monitorar a recuperação da economia. Afinal, um ponto importante da nossa visão positiva do setor é essa expectativa dessa demanda reprimida, que de fato vai virar consumo, e também dessa recuperação do consumo de modo geral, uma vez que a gente volta à normalidade, né? As pessoas voltam a ir pro shopping, tem essa compra de impulso, esse fluxo normaliza. Então, realmente, esse é um ponto bem importante. A gente já tem visto uma recuperação gradual ao longo do ano, né? Desde o pico ali, o vale do setor, que foi em abril com o total lockdown, e ela tem vindo acima das expectativas ao longo desse ano. Então, essa recuperação tem se provado mais rápido do que esperado, né? Então, em torno de todas essas restrições e todos os desafios que a gente tem visto ao longo do ano. Mas, ainda a gente tá vendo vendas totais das companhias abaixo dos níveis de 2019, né? Então, até o terceiro trimestre a gente não viu nenhuma companhia com crescimento olhando de forma de vendas totais. Então é bem importante ficar de olho nessa evolução e ver se de fato a gente consegue ver essa demanda reprimida se tornando consumo.
Legal. Diante de tudo isso que você explicou pra gente agora, Dani, isso tá também detalhado lá no relatório de vocês, eu queria que você falasse sobre as suas preferências nesse setor e o porquê, né? Uma delas, inclusive, é um início de cobertura, né?
Isso, não, é claro, eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu acho que vale olhar os relatórios, especialmente o de início de cobertura, que como é início, né, a gente faz um relatório bem detalhado, explicando todos os principais fatores da companhia, que é no caso do Grupo Soma. Eu vou dar uma passada aqui nos principais pontos. Então, como o próprio Gabriel comentou, né, um dos nossas preferências aqui é o Grupo Soma. Ele é o grupo que tem as marcas Animale, Farm, acabou de comprar a NV, tem a Fábula, a Foxton, então tem diversas marcas aí embaixo desse grupo. E aí o que a gente vê de positivo aqui é que a gente vê tanto como uma história de M&A, né, fusões e aquisições, é um foco muito grande da companhia trazer mais marcas para reforçar esse portfólio, e eles têm feito boas aquisições recentes. Então as últimas aquisições foi o caso da NV, né, a marca da Nativosa, que é uma marca praticamente 100% digital, tem algumas lojas mais flagship, eles também compraram a Maria Filó no começo do ano. Então eles têm feito boas aquisições e a gente espera que isso continue, até porque boa parte do dinheiro que eles levantaram no IPO vai ser direcionado para isso. E aí com isso também a gente espera que tenha ganhos de sinergia que eles vão capturando no curto prazo, porque são ganhos que é basicamente integrar as operações e aí colocar o modelo deles dentro dessas companhias adquiridas. E além disso, a gente também vê oportunidades muito boas em termos de crescimento orgânico, seja via expansão de lojas no varejo físico, seja no próprio digital, que a gente ainda vê bastante espaço para aumentar a penetração deles, ou mesmo no atacado, que eles estão desenvolvendo um modelo bem bacana e disruptivo, que eu acho que vale vocês darem uma olhada ali no relatório para ter mais detalhes. E a outra preferência que a gente tem é a C&A. A gente vê a C&A negociando a um múltiplo muito atraente dentro do setor, ela tem um desconto de mais ou menos uns 30% versus seus comparáveis, e aí, portanto, a gente vê um espaço bom aí de valorização, conforme ela sofre esse re-rating, né, desse múltiplo chegando mais próximo das outras do setor, uma vez que ela vai entregando ganhos de eficiência operacional ao longo do ano e dos próximos anos. Ela está com diversas iniciativas internas, principalmente focadas em logística, que devem render bons frutos para a companhia. Além disso, a gente vê as duas companhias muito bem posicionadas em relação à moda disruptiva, e aí esse até é um tema que a gente aborda no nosso relatório, que eu acho que é bacana também trazer mais informações.
Sem dúvida, é um tema bem interessante mesmo. Pessoal, C&A e Soma, hein? Anotem aí, leiam mais no relatório da Dani, do Thiago e do Marco, que vale a pena. C&A e Soma, as preferências aqui do setor nesse momento da cobertura da Dani. Dani, você, o Thiago e o Marco batem bastante nessa tecla da moda disruptiva ali, em renovando o guarda-roupa, né? Título do nosso relatório de vestuário e joias. A análise ela é bem interessante quando a gente olha sobre como a história pode ajudar a contar, né, ou a projetar o que está por vir para as companhias que estão ali sob a nossa cobertura. E quando a gente visualiza, vocês explicam isso de uma maneira bem legal no relatório, né? Quando a gente visualiza essa questão dos ciclos históricos, de crises, por exemplo, e cruza com a questão do comportamento da sociedade, a gente vê, né, bem claro que isso tem um impacto ali quando se trata de moda. Eu queria que você comentasse um pouco dessa questão da moda disruptiva, que está super ilustrado, inclusive, ali no relatório.
Não, claro, eu acho que isso foi até um ponto que a gente quis dar bastante destaque no nosso relatório. Talvez isso foi uma análise um pouco inovadora, né? Eu acho que a gente nunca tinha visto muitas pessoas falando desse lado mais qualitativo, mais de tendência de moda, até porque, né, nós não somos grandes especialistas em termos de elaborar a moda em si, mas foi muito curioso que a gente pesquisou, né, um pouco, vamos ver como que o setor se comportou depois de grandes crises, e aí as principais aqui são as guerras, né, mas também a gente dá uma analisada, por exemplo, na crise de 2008, a crise global financeira, né, então, e o que a gente descobriu é que, de fato, elas sempre são seguidas por algum tipo de ou tendência inovadora, ou de uma moda disruptiva. E aí, para dar um exemplo, né, no caso da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Como, né, todos os homens tiveram que ir para a guerra, acabou que as mulheres elas tiveram que assumir atividades, empregos, que não eram muito o papel delas, né, antes da guerra, e que, na verdade, os homens que assumiam esses tipos de atividade. E aí, o que acontece? Elas, ao invés de continuarem a usar aqueles espartilhos, roupa justa, roupa pesada, que é desconfortável, que não é prática, elas passaram a vestir calça e uniforme, o que era inimaginável para uma mulher nessa época, né? Então, o que aconteceu? Logo depois que acabou a Primeira Guerra, a Coco Chanel ela percebeu que daria para reinventar a maneira como as mulheres se vestem. E aí ela trouxe o famoso flappers, né? Que é um jeito de se vestir de uma moda mais confortável, com trajes mais que a mulher ficasse mais à vontade. Então, esse foi um ponto que a gente trouxe interessante. E aí, se você olhar, por exemplo, na Segunda Guerra, né, muito parecido. Então, teve uma questão de inovação em termos de que tipo de matéria-prima que se usava, porque começaram a racionalizar algumas matérias-primas por conta da guerra. E aí, mesmo o Christian Dior apresentando o que ele chama de new look, né, o novo look, que aí, depois da guerra também, ele lançou esse look novo, muito para resgatar a feminilidade, e aí ele traz, né, um estilo que aí tem uma silhueta mais destacada, saias godês, então meio que trazendo e resgatando essa questão mais feminina, mais bela, né, pós-guerra, para tentar renovar esse sentimento. E aí, dessa forma, a gente entende que, apesar da gente não estar numa guerra, né, efetivamente, de certa forma a gente até pode pensar que a gente está mais contra quase que um inimigo invisível aqui, a gente, de fato, teve uma similaridade em termos de, todo mundo muito recluso, um período de muito desafio, com um clima muito pesado. Então, a gente entende que a gente deve ver aqui, em 2021, novas tendências, moda disruptiva. E aí, a gente traz no relatório alguns exemplos dessas tendências e moda que a gente acha que podem se destacar em 2021, mas só para trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem, um deles é, por exemplo, um foco maior em sustentabilidade, conforto, né, esse casual dressing, ou mesmo tecidos antibacterianos, que a gente tem visto companhias lançando, né, fibras diferentes, que aí matam o vírus, eventualmente isso pode se tornar uma realidade, principalmente em vestimentos outdoor, ou mesmo de esporte, e também a gente acha que vem aí uma tendência de cores mais vivas, para resgatar essa questão de vida para o dia a dia, né, essa alegria que eu acho que acabou sendo um pouco deixada de lado nesse período tão, tão tenso que a gente está passando. E aí, nesse sentido, como eu comentei, eu acho que tanto a C&A quanto o Grupo Soma, eles estão muito bem posicionados. A C&A, se vocês, né, como consumidores, devem notar, eu acho que ela é bem ativa quando se fala de coleções, né? Ela faz várias coleções cápsulas, várias collabs, que é essa parceria com outras marcas. Então, você vê, mesmo ao longo desse ano tão desafiador, ela trouxe, acho que ela foi uma das primeiras empresas, né, companhias que trouxeram aquela moda do tie-dye, que é aquela coisa toda manchada, né, de cores mais neon, ou mesmo o collab com a Pantene, com aquela paleta de cores da Pantene, então ela realmente é muito ativa nisso, agora com a coleção Novos Mares, que ela também tá trazendo empresas menores, não aquelas tradicionais que geralmente ela usa, então com uma pegada mais sustentável, então a gente acha que ela é bem ativa e bem posicionada nesse sentido. E aí a gente tem o Grupo Soma, que pela própria característica das marcas deles, né, eles são marcas com uma pegada mais de moda, mais fashion, né, e aí mais coloridas, com estampas mais diferentes, então a gente também vê eles bem posicionados aqui.
Legal, Dani. É de fato aquilo que vocês colocaram no relatório, né? O novo normal, uma nova moda, né? Vamos ver como as companhias surfam aí nisso a partir de 2021. A gente vê, inclusive, essa questão do uso, né, de tecidos ali revolucionários com as próprias máscaras, né? Máscaras com tecidos antivirais, né? Realmente é tudo isso bem interessante. Antes da gente ir para os próximos dois assuntos que a gente vai abordar aqui hoje no InvestorCast, Dani, que são os riscos, né, desse setor e o tema ESG, eu acho que valeria a pena você comentar um pouco sobre a questão do impacto do mundo digital nesse setor de vestuário e joias, né? Alguns anos atrás a gente podia até falar que, pô, daqui a um tempo, lá no futuro, né, as vitrines vão estar dentro dos nossos celulares, dos nossos computadores, tablet. Hoje, isso é uma realidade muito forte, né? Embora a indústria do varejo aqui no Brasil, como vocês colocam, inclusive, no relatório, ainda tem uma penetração baixa ali no e-commerce, né? Tem um gráfico ali que mostra que é 1% no Brasil versus 13% nos Estados Unidos e 27% no Reino Unido, né, Dani?
Não, isso com certeza. É isso, só para destacar para o pessoal, falando propriamente de vestuário, tá? Se você olhar em termos de penetração, é uma categoria que ela é muito pouco penetrada ainda. Mesmo com todo esse movimento de digitalização, a gente ainda entende que existem alguns desafios, né? Porque você, como eu comentei no início, os consumidores ainda valorizam muito essa questão do tocar, sentir, né, poder experimentar o produto antes de comprar. A roupa nem sempre é tão claro, né, se um P vai ser sempre P, um M vai ser sempre M. Então tem essa questão de você querer trocar, provar. E aí também nessa questão de troca, né, eventualmente quando você compra e muda de ideia, provou em casa, viu que ficou tão legal assim, olhando no seu próprio espelho. Quando você faz essa compra totalmente virtual, depois esse processo de devolução, troca, que é muito mais frequente no vestuário versus, por exemplo, um eletrônico, ele acaba sendo muito desafiador, né? Porque aí você tem que ir até o correio, tem que fazer todo um processo, então acaba sendo uma coisa que desmotiva um pouco esse aumento da penetração. Então, nesse sentido, na nossa visão, o grande valor do digital para o setor de vestuário não está só no canal em si, e sim na integração dele com o físico, ou seja, de novo, na multicanalidade. E aí, isso por quê? Porque a gente entende que oferecendo essa combinação dos dois, essa integração dos dois, você consegue alavancar os dois de uma forma mais expressiva, principalmente nesse setor. Porque aí, se você pode comprar online, e aí eventualmente, não deu muito certo, eu posso ir trocar na loja, isso tira uma barreira importante de você comprar no online, né? Porque essa questão de, pô, o processo de devolução, ou mesmo a questão de experimentar, talvez você compre online, experimente em casa, pô, ficou legal, já foi super bom o seu processo de compra, super ágil, não precisou sair de casa, bem cômodo. Não gostei, vou trocar, pô, tem uma loja aqui perto de mim, isso facilita. Então a gente entende que essa integração ela é crucial para alavancar os dois canais. E além disso, uma coisa que a gente traz no relatório, traz alguns comparativos, alguns gráficos que eu acho que é bacana dar uma olhada depois, é a própria questão do aumento do investimento em marketing digital. No Brasil ainda a gente está como se você olhar o percentual investido em marketing, enquanto isso é atribuído ao marketing digital, ele ainda está muito abaixo dos outros outros países. E a gente tem visto uma mudança muito clara do mindset das companhias ao longo desse ano para investir mais nesse sentido, né? No marketing efetivamente digital, não só o que a gente chama do offline, que é banners, propagandas na TV, etc. Isso só para você ter uma ideia, né, do potencial de que é você investir no marketing digital. O Brasil, ele é um dos países com maior uso da internet no mundo. Assim, as pessoas, elas ficam mais de 9 horas na internet versus uma média do Brasil ali em torno de 6-7 horas. E aí também o Brasil, ele tá como o segundo maior país em termos de tempo gasto nas redes sociais. Então você imagina o tanto que tem para você aproveitar e capitalizar e monetizar, né, dentro dessa base desses consumidores online e engajados. Então isso cria um ambiente muito favorável, né, para potencializar esse retorno desse investimento em marketing, além de você ter outras iniciativas que contribuem muito mais, que é, por exemplo, live commerce, que a gente também tem visto isso como uma realidade cada vez mais presente. Então você vê na própria Black Friday várias companhias fazendo essa questão do live commerce, que é basicamente o influencer, né, fazendo a divulgação do produto e aí engajando com os consumidores via o chat, via o Instagram, etc. Então a gente entende que tem muito potencial nessa frente aqui.
Com certeza, Dani, tem muita coisa ainda para melhorar. Eu acho que e para gerar, né, obviamente, retorno para essas empresas, eu acho que todos nós, né, já vivíamos nos últimos anos essa questão de desafios ali da compra online, né? Isso se potencializou de uma maneira incrível ao longo de 2020, ao passo em que, pô, todo mundo precisou pedir alguma coisa na sua casa, seja, né, enfim, desde a questão da alimentação até os produtos que estão aqui no universo que a gente está conversando hoje. E além de tamanho, que foi um ponto que você citou super bem, tem também questão de cor, né? É assim, pô, não era exatamente isso que eu vi no site, como é que eu faço para devolver isso? É fácil, não é? E muitas vezes tem uma certa frustração ali no processo de devolução, de troca, né? Esse é, de fato, um dos pontos ali a evoluir e a melhorar. E, certamente, né, as companhias que souberem endereçar bem esse tipo de coisa, a questão da multicanalidade, que você citou muito bem, e da experiência, né, gerar uma experiência positiva e confortável para esses consumidores, sai na frente, sai com a preferência do consumidor, com certeza. E quando a gente olha para os riscos, Dani, os riscos do setor de vestuário e joias aqui no Brasil, o que que o investidor que está escutando a gente deve considerar nesse momento e olhando para 2021?
Bom, a gente destaca basicamente 3 aí do setor como um todo. O primeiro é uma potencial segunda onda, né? Assim, a gente obviamente tem visto muita notícia de vacina evoluindo, já até da campanha da vacinação, o que ajuda a mitigar esse risco, mas de qualquer forma, a gente viu aí São Paulo voltando para a fase amarela, o número de casos aumentando, então eventualmente se a gente vir uma né, segunda onda ou alguma coisa nesse sentido, restrições mais fortes, isso obviamente prejudicaria a melhora sequencial que a gente estava vendo no setor e até comentei com vocês, e atrasar um pouco essa recuperação, mas aí como a gente tem visto, né, tanto essas notícias mais positivas da vacina, como também a gente espera, né, que em 2021, no segundo trimestre, a gente já tenha essa campanha de vacina implementada ou, enfim, em andamento, isso deve contribuir para tirar um pouco desse peso no setor especificamente. Mas aí, o ponto aqui é que seria que o curto prazo, né, talvez ainda fosse um pouco desafiador e desanimador em termos de resultados. O segundo ponto é, e eu acho que aqui é sempre uma possibilidade, mas eu acho que aqui, ainda bem, a gente tá, eu acho que é baixa, mas é a gente não ter nenhum tipo de vacina, né, então, ou as vacinas se provarem não efetivas, ou eventualmente ter algum tipo de dificuldade em ter essa implementação aqui no Brasil. O nosso cenário base é que a gente tem já a vacinação começando no primeiro trimestre, então qualquer coisa que seja diferente disso já é um risco para os nossos números e para a nossa visão em termos de resultado, mas de qualquer forma eu acho que aqui também a gente acha que o risco está de certa forma controlado, porque a gente tem visto muitas notícias dessa questão do início da campanha, né? O próprio Dória falando que já em janeiro deve começar essa imunização uma vez que aprovada, né, a vacina pela Anvisa, então enfim, de novo, parece um risco baixo, mas a ser monitorado. E o terceiro, que eu diria mais importante, está bem relacionado àquele primeiro ponto que a gente abordou de qual que é o principal tema a ser monitorado, eu acho que é o risco de a gente ver uma forte crise econômica em 2021, né? De novo, esse não é o cenário base da nossa equipe econômica, mas a gente tem um setor aqui que é o varejo, principalmente o vestuário e as joias, que é um consumo um pouco mais discricionário, que é mais correlacionado com esse ritmo de recuperação econômica, né? E aí, caso a gente tenha uma crise, um cenário mais desafiador nesse sentido em 2021, isso seria negativo para o setor. E aí, obviamente, a gente fala, o auxílio emergencial, ele foi um suporte muito importante para a economia em 2020, e ele vai ser removido, né, em 2021. Então, o impacto disso é importante a gente monitorar, que aí eu acho que esse seria o principal ponto de atenção aqui no setor. A gente também traz no relatório alguns riscos mais específicos de cada companhia, né? E aí, olhando para cada case. Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá antes de vocês tomarem a decisão de investimento de vocês, enfim, e criarem uma visão aí para o setor e para os papéis como um todo.
Perfeito. Obrigado, Dani. Excelente resposta. E quando você fala sobre a vacina, né? A gente torce muito, né? Tomara que seja muito em breve aí, não só aqui, obviamente, né, no estado de São Paulo, mas no nosso país, né, no nosso Brasil como um todo e no mundo, né? No mundo inteiro, que essa vacina saia, que seja uma vacina eficaz, né, para poder ajudar aí quem está sofrendo e poder imunizar e proteger a nossa população como um todo, né? Eu imagino muito, e você que está acompanhando o mercado ali na vírgula, né? A gente ainda tem, né, mais uns bons meses aí, talvez alguns anos, em que a pandemia e suas consequências, né, continuarão impactando aí as economias globais. A gente espera que, de fato, a vacina chegue rapidamente para ajudar aí, né, toda a população global e, como consequência disso, as nossas economias irem se recuperando. E quando a gente entra, Dani, agora no outro tema, quando a gente entra na questão do ESG, eu queria te perguntar, eu sei que não é exatamente você que cobre isso aqui na nossa área de research, é a Marcela Ungaretti, né? Mas vocês têm feito ali ótimas dobradinhas quando a gente solta novos relatórios, mas como é que está a questão, como a indústria, né, de vestuário se encontra sob os pontos de vista ambiental, social e de governança?
Claro, então, como, né, como você mesmo comentou, a Marcela escreveu um relatório bem detalhado sobre esse tema do setor, né? E aí até no nosso relatório ela põe dá uma pincelada ali e põe o link para o relatório dela, para quem tiver quiser uma análise um pouco mais profunda nesse sentido. Mas basicamente o que ela traz é que a frente mais importante das três, né? Do I, que é o meio ambiente, o S, né? Que é o social, e o G, que é governança. Aqui no caso de vestuário é o social, tá? Seguido de governança e por último o meio ambiente. E aí dentro da nossa cobertura, e aí lembrando que a nossa cobertura, a gente tem Lojas Renner, Grupo Soma, C&A e Vivara. A Marcela, ela vê a Vivara como a mais bem posicionada, no caso de social e governança, mas no pilar de meio ambiente ela tá um pouco mais exposta, porque como ela é uma fabricante e varejista de joia, ela tem o risco, né, de reputação por conta dela usar minerais que podem estar sendo adquiridos de uma forma insustentável, né, que é no caso do ouro e da prata. Já para a empresa de vestuário especificamente, Lojas Renner, ela tem políticas de gestão de cadeia de suprimentos bem robustas, então isso ajuda no pilar social. Ela tem também uma ótima governança e cultura, então também reforça o ponto de governança, né? E aí, enquanto a C&A, ela se destaca no pilar de meio ambiente. Como eu mesmo comentei para vocês, ela tá sendo bem ativa nessa questão de trazer coleções mais sustentáveis, usando algodão, obtido de uma forma mais sustentável. Então, é um ponto aqui que a gente destaca no relatório. E aí, para o Grupo Soma, a gente, de fato, vê a companhia mais engajada com esse tema recentemente. Ela tem desenhado uma estratégia bem alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, mas ela ainda não tem um relatório de sustentabilidade. Então, é uma companhia que ela está bem focada nisso, mas ainda está começando a desenvolver de uma forma mais estruturada. Acho que até pelo fato de que ela aqui é a empresa mais recente em termos de listagem no mercado, né? Ela fez o IPO bem recentemente, então acho que é um processo natural você evoluir tanto nessa questão de tanto governança, de relatórios. À medida que você é listada, você vai aprendendo a ficar um pouco mais estruturada nesse sentido.
Ótimo, Dani. Muito bom. E muito em breve, pessoal, vamos trazer aqui a Marcela Ungaretti, nossa analista de ESG, para falar mais sobre as questões ambientais, sociais e de governança. Enquanto isso, vale muito a pena entrar lá na nossa seção de ESG em conteúdos.xpi.com.br e acompanhar esse belo trabalho que a Marcela tem feito aqui nessa frente. Para terminar hoje, Dani, já agradecendo demais sua participação, primeira participação aqui, espero que a primeira de muitas no InvestorCast. Vamos recapitular nossas preferências no setor?
Claro, então, nossas preferências são a C&A, que a gente tem recomendação de compra e preço-alvo de R$ 18,00, e o Grupo Soma, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 17,00. A gente também gosta de Vivara no setor, a gente tem compra aqui e preço-alvo de R$ 33,00, porque a gente vê muito potencial de crescimento através da consolidação do mercado mercado de joias, uma vez que a companhia ela tem uma marca muito forte, né? Eu acho que todo mundo aí conhece a Vivara, ela lançou aquela linha A Life da Vivara, que também endereça um mercado price point, né? Um posicionamento de preço um pouco mais baixo. E o fato de que também a gente entende que ela tem uma vantagem competitiva versus seus concorrentes, que é o fato que ela tem a verticalização na produção das joias dela. Então ela controla também essa produção, consegue uma gestão melhor de custo nesse sentido. Além disso, a gente também tem uma recomendação de neutro para lojas Renner, com preço-alvo de R$53. E aqui é muito mais um call relativo no setor, né? Assim, a gente vê um potencial de valorização mais limitado versus esses outros três papéis, mas a gente ainda entende que é uma companhia muito boa, de qualidade, tem um crescimento pela frente, mas só que a gente vê um potencial menor aí versus as outras que a gente trouxe hoje.
É isso, pessoal. InvestorCast reestreia com a estreia da Daniela Eiger, trazendo esse rico mapa sobre o setor de vestuário e joias no Brasil. A gente vai voltar semanalmente com episódios especiais e exclusivos para ajudar você a tomar as melhores decisões de investimentos. Diariamente, nosso time de experts está em conteudos.xpi.com.br. Obrigado, Dani. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigada a você, Gabriel. Foi um prazer e estaremos aqui sempre que tivermos novas e boas informações para ajudar nossos investidores e clientes.